meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós temos estado a olhar para o livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia, e temos estado a passar capítulo por capítulo, olhando para a vida das personagens que a Bíblia relata, tirando delas lições para o nosso dia-a-dia. Deus quer se revelar ao homem e Ele tem feito isso ao longo da história da humanidade. E Ele quer falar consigo. O propósito de Deus é que nós nos tornemos algo diferente, algo mais próximo e íntimo de Deus. Muitos de nós temos feito a nossa caminhada e precisamos de nos encontrar com Deus. E esta foi a história do próprio Jacó. Nós temos estado a olhar para ele. Jacó era um dos descendentes de Abraão, filho de Isaac, e ele se relacionou com Deus. Mas Deus o tinha chamado e ele necessitava mudar algumas coisas na sua vida. Ele agia de uma forma, às vezes, tentando enganar os outros, ganhar vantagem sobre os outros, e houve necessidade de ele se deslocar para uma terra distante para aí aprender a agir de uma forma honesta e sincera. Levou, no caso de Jacó, cerca de 20 anos, porque o objetivo de Deus é que ele se tornasse alguém diferente, alguém melhor, alguém que pudesse contribuir para a vida dos outros. Esse é o objetivo de Deus também para nós. Deus deixou-nos isso bem claro na palavra de Deus, na Bíblia. E o apóstolo Paulo escreveu no livro aos Efésios, capítulo 4, verso 13, o seguinte: o objetivo de Deus é que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa, conforme o modelo da pessoa de Cristo. Em Filipenses, capítulo 3, verso 13 a 14, ainda diz o mesmo apóstolo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O padrão para a nossa vida não é uma pessoa boa. O padrão para a nossa vida não é tão somente alguns homens bons que nós conhecemos. O padrão para a nossa vida é o próprio Cristo. Ele é o alvo. É a Ele que nós temos que olhar. É por Ele quem nós temos que nos regular. Esse é o objetivo de Deus para nós, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, uma vida espiritual significativa. Nós temos que colocar os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo. Jacó era um homem que vivia com fraquezas espirituais, mas também estava a aprender a caminhar para vitórias espirituais. E este capítulo que nós vamos ler hoje, vamos conhecer hoje, é de facto um capítulo marcante na vida de Jacó. Ele vai aprender a se relacionar com Deus ainda de uma forma mais próxima. Deus deseja olhar e se relacionar connosco. Ele quer se relacionar com aqueles que têm um coração abatido, que têm um coração humilde. Este é o desejo de Deus. Por essa razão, Deus ainda diz no livro de Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 40, verso 28 a 31, diz: não sabes? Não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este é o desejo de Deus para cada um de nós, para si também. Deus quer cumprir estas promessas e quando estamos com Deus, Deus cumprirá as suas promessas. Nós vemos que Jacó, ao caminhar, ele foi aprendendo que vale mais estar perto de Deus, caminhar ao lado de Deus e fazer a vontade de Deus, do que criar formas astutas de contornar as coisas. Nós, como povo português, temos muito esse jeito de dar a volta às coisas. Eu creio que nós temos de aprender a depender mais de Deus do que a tentar, pelas nossas artimanhas, as nossas astúcias, fazer coisas tentando dar um jeito aqui ou ali para resolver os problemas. Enquanto Jacó tentou fazer isso, só saíram coisas tortas, só saiu problemas para a sua vida. E ele aqui começa a aprender a caminhar com Deus. Este capítulo 32 do livro do Gênesis é um capítulo muito interessante, em que Jacó, ainda mesmo assim, continua a lutar com Deus. Não quer se submeter à vontade de Deus, não quer ouvir aquilo que Deus tem de melhor para ele. Vemos então no verso 1 em diante, o verso 1 e 2, em que Deus fala com Jacó. Também Jacó seguiu, diz a palavra de Deus, o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Mananaim. E Jacó estava de novo numa comunhão íntima com Deus. Ele tinha chegado a Betel. Quem tem nos acompanhado nos programas tem visto a sequência da vida de Jacó. Ele teve aquele encontro profundo com Deus em Betel. Depois foi levado para a terra do seu tio Labão, onde passou 20 anos e aí aprendendo lições atrás de lições, aprendendo da forma mais difícil, sabendo que não se deve de enganar. E agora, de regresso, ele tem uma nova experiência com Deus. E este lugar onde Deus lhe aparece de novo, ele chama Mananaim, este lugar onde é o acampamento de Deus, onde Deus habita. Talvez a sua casa pudesse ser este lugar onde Deus habita. Depende muito mais de si, porque Deus quer ter esse relacionamento consigo. Deus quer habitar no nosso meio. Por essa razão, ele enviou a pessoa de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento íntimo e profundo com ele, com Deus. Jacó está neste lugar e ele apercebe-se que o seu irmão está a caminho. Esaú ele tinha deixado há muitos anos atrás. E como nós nos lembramos, Jacó tinha enganado o seu irmão por mais de uma vez. Esaú tinha prometido que iria matar o seu irmão assim que o visse, assim que Isaac, o seu pai, tivesse falecido. Agora Jacó estava preocupado. Ele tinha acabado de resolver os seus problemas com Labão, mas agora ele tinha de enfrentar o seu irmão Esaú. Esaú vinha na sua direção com mais de 400 homens, e certamente não seria para fazer uma recepção amistosa. Certamente não seria para fazer uma festa que ele vinha com esses 400 homens. 400 homens era um grande exército, e Jacó estava de veras preocupado. Ele sabia exatamente como tinha enganado o seu irmão e as consequências que isso tinha. Diz o verso 7: então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Era de novo uma tentativa de Jacó salvar a pele. Ele estava perturbado, sem saber muito bem o que deveria fazer, e tentou por todos os meios encontrar uma solução. Agora, a seguir, sim, Jacó tem uma atitude correta. Diz o texto: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, porque não venho ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes adiante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó, e é presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Jacó agora estava a ter uma atitude correta. Ele, em primeiro lugar, procura Deus. Em primeiro lugar, ele quer se firmar na palavra de Deus. Deus tinha prometido a ele, ao seu pai e ao seu avô, Abraão, algo muito especial. Ele agora estava diante de uma situação deveras difícil. A sua vida estava em risco. O seu irmão vinha de alguma forma para se vingar das artimanhas e das astúcias que Jacó tinha engendrado para maltratar o seu irmão. E agora era a altura de Jacó prestar contas. Ele reconhece que ele era indigno, que ele não merecia a ação de Deus. E essa foi a atitude correta de Jacó. Por essa razão, Deus interveio, agindo em favor de Jacó. Ele tentou, através dos presentes também, apaziguar de alguma forma a fúria que o seu irmão trazia. Por essa razão, ele foi enviando também presentes. E a própria Bíblia nos diz que é a palavra branda, ela desvia o furor, ela desvia a irritação. E isso é uma lição para nós. Eu creio que nós deveríamos aprender a ter mais cautela na forma como agimos. As nossas palavras têm impacto na vida dos outros. A Bíblia nos exorta a isso, a responder aos outros com palavras brandas, em vez de tentar, pela força do braço, resolver as coisas. Jacó agora estava bem consciente da sua limitação, da sua finitude. Ele percebeu que, naquela circunstância, Esaú tinha vantagem. Esaú vinha com um exército para o enfrentar. E ele necessitava da orientação de Deus. Ele necessitava de seguir aquilo que Deus iria fazer. E por essa razão ele apelou para Deus, orou, falou com Deus, para que Deus viesse em seu auxílio. E então vamos encontrar nesta secção um dos textos mais interessantes da proximidade e da intimidade que Jacó vai ter de ter com Deus. É de facto interessante ver como ele, apesar de orar a Deus, pedir o auxílio de Deus, ainda assim ele continua com muitas lutas. Diz o texto no verso 22 em diante: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e os seus 11 filhos e os transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Este texto é de facto incrível para nós podermos refletir. Vemos como Jacó a agir com este homem que surge aqui, que nós entendemos que é de facto um anjo do Senhor. Ele próprio diz mais à frente que viu Deus face a face. É, de facto, uma experiência interessantíssima para Jacó e para todos nós. Ele age com Deus, faz aquela oração que nós já lemos atrás, mas chega aqui a um momento em que ele de novo continua com esta luta com Deus. E talvez é o momento que você se encontra neste momento também. Está a viver uma situação em que Deus lhe diz alguma coisa para fazer. Talvez Deus lhe está a dizer a si para confiar nele, para deixar todas as coisas na sua mão. Mas mesmo assim você continua a lutar com Deus. Jacó fez exatamente isso. Tinha apelado para Deus, tinha feito uma oração a Deus, tinha procurado as promessas de Deus para a sua vida, mas mesmo assim tentava ainda ele próprio fazer e arranjar as soluções. Ele, por isso, naquela noite separou a sua família para um lado e ficou só. Talvez aqui a primeira lição que nós temos de aprender. A nossa relação com Deus é individual. É cada um de nós que tem de se relacionar com Deus. É você que me está a ouvir, não os seus familiares, os seus pais, os seus avós ou os seus tios. É você mesmo que tem de se relacionar com Deus. O próprio Jesus Cristo, quando esteve conosco, ele deixou nos Evangelhos escritos a forma como nós nos deveríamos relacionar com Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, no verso 6 e 7, ele, antes de falar da grande oração que nós conhecemos tão bem, o Pai Nosso, ele dá algumas orientações. E ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto. Ele diz ainda mais: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A Bíblia deixa-nos estas orientações para uma oração tão importante como é esta do Pai Nosso. E ela mostra claramente que a nossa relação é uma relação individual com Deus. É uma relação próxima com Deus. E Jacó estava a ter esta experiência de se aproximar de Deus, mas mesmo assim ele tinha estas lutas interiores, estas lutas que ele estava a ter com Deus, de não querer aceitar a vontade de Deus. Talvez mesmo nesta oração do Pai Nosso, o próprio Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esta deve ser a atitude de cada um de nós cristãos, procurar fazer a vontade do Pai. Talvez você já fez muitas vezes esta oração do Pai Nosso, mas talvez ainda não tomou sentido desta palavra tão importante que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a vontade de Deus na sua vida e na minha vida. O próprio Jesus Cristo, quando estava perto da crucificação, ele disse: contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O nosso relacionamento com Deus assenta nesta dependência e nesta confiança naquilo que Deus quer fazer para nós. Jacó teve esta atitude de lutar com Deus durante toda a noite. Talvez é o seu caso. Talvez já há muito tempo luta com Deus. Talvez já há muito tempo Deus quer falar consigo. E você está a lutar, não querendo aceitar aquilo que Deus lhe diz. Talvez é a altura de parar. Talvez é a altura de você, por outro lado, ter a mesma atitude que Jacó, de perguntar: Deus, abençoa-me daqui para a frente. Deus, nesta altura, alterou inclusive o nome de Jacó. Jacó, que queria dizer o enganador, aquele que está constantemente a espezinhar e a maltratar os outros, Deus pegou neste homem e fez dele um novo homem. Deus chamou-lhe Israel. Deus disse que a partir daquele momento ele seria diferente. Deus disse que ele tinha lutado como um príncipe. Por essa razão, ele agora era diferente. Ele tinha chegado a uma fase da sua vida que tinha percebido que não deveria continuar a lutar pelas suas forças, mas que Deus iria agir na vida dele de uma forma diferente. Talvez está na altura de você próprio ter esta altura de reflexão, este momento em que vai deixar Deus falar consigo, em que vai deixar de lutar com Deus. Talvez é um momento de trevas em que luta com Deus, Mas diz o texto que surgiu o dia, o sol raiava e por isso a luta parou. Talvez está a raiar um novo dia na sua vida. O próprio Jesus Cristo disse que é necessário nascer de novo. Ele falou isso a um homem que era extremamente religioso, Nicodemos. Talvez é o seu caso. Talvez já tenha uma religião há muito tempo, mas não tenha tido intimidade com Deus. Talvez a maior parte do tempo que tem vivido tenha sido a lutar com Deus. Deus quer ter uma intimidade consigo. Ele quer ser o seu Pai. Ele quer e manifestou já o seu amor na pessoa de Jesus Cristo. Deus não é aquele ser distante, aquele ser que está constantemente a maltratar-nos só por prazer. Não, antes pelo contrário, Deus é um Deus amoroso. É um Deus que cuida de nós como um Pai querido. E quando Deus permite situações difíceis como estas que permitiu na vida de Jacó, é para o ensinar, é para nos ensinar, é para me ensinar a mim e a si a confiar nele, assim como qualquer pai que procura o melhor para o seu filho, o próprio Deus faz isso consigo e comigo. Deus procura o melhor para si. Necessitamos de aprender a confiar em Deus. Eu, como pai, quando tenho que disciplinar os meus filhos, não é para mal deles, de forma alguma. Se o meu filho diz uma mentira, é óbvio que eu não posso permitir que ele continue assim. Eu tenho que o corrigir. Se ele está a tentar enganar-me a mim ou os irmãos, eu tenho que o corrigir, tenho que o disciplinar, para bem dele. Assim Deus faz o mesmo para conosco. Quando acontecem determinadas circunstâncias na nossa vida, é porque Deus permite para o nosso ensino, para o nosso bem. E Deus quer fazer isso na sua vida. Talvez chegou à altura de deixar de lutar com Deus e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Aceite o desafio que Deus lhe faz neste momento. Confie nele. Entregue o seu coração e diga-lhe em oração: Senhor, eu não quero mais lutar contigo. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Jacó fez isso. Pediu então que Deus viesse e abençoasse a sua vida. Nós vamos ver como Jacó continua a lidar com esta situação difícil que é este encontro com o seu irmão. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde.